Capítulo 14. Apoio ao combate. 14.1 – Generalidades. O emprego judicioso dos meios de apoio ao combate da força de desembarque é fundamental para o sucesso de uma operação anfíbia. Por essa razão, o planejamento para o emprego eficiente desses apoios deve ser criterioso, buscando-se a melhor utilização para cada meio envolvido e a combinação apropriada desses meios. Esse planejamento também visa o judicioso desembarque desses meios, proporcionando à força de desembarque em terra um crescimento gradual de seu poder de combate, contribuindo para a manutenção do avanço de seus componentes. Neste capítulo serão apresentados aspectos principais sobre o emprego dos meios de apoio ao combate nas operações anfíbias, uma vez que o detalhamento sobre esses apoios se encontra em manuais específicos. 14.2 – Artilharia de campanha. A artilharia de campanha é um complexo sistema de armas dotado de uma diversidade de calibres e tipos de plataformas de tiro, para disparo de morteiros, obuses, mísseis e foguetes, desde munições simples até aquelas chamadas de munições inteligentes. 14.2.1 – Artilharia de tubos. As operações anfíbias possuem características específicas que influenciam o emprego da artilharia de tubos, previstas no inciso 3.4.1 da publicação Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 50, Manual de Apoio de Fogo de Fuzileiros Navais. Exceto nas situações em que a artilharia possa ser desembarcada em ilhas ou promontórios, a artilharia de tubos não participa do combate nos momentos iniciais do assalto. No entanto, seu apoio deve ocorrer tão logo a situação tática em terra permita. Para tanto, as posições de desembarque, assim como as posições iniciais da artilharia, devem, preferencialmente, estar livres dos fogos das armas de tiro tenso do inimigo. Outros fatores que afetam o emprego da artilharia nos momentos iniciais do assalto são a disponibilidade de meios de desembarque, a hidrografia, o terreno e a restrita disponibilidade de meios de transporte terrestre. Em apoio ao assalto anfíbio e às operações subsequentes em terra, a artilharia tem a tarefa de apoiar os elementos de manobra, com fogo sobre os escalões avançados do inimigo. As baterias de obuseiros 105mm são empregadas em prol do comando de controle tático, prioritariamente na faixa compreendida entre a linha de contato da linha de partida e a linha de cabeça de praia da força, faixa esta que encontra-se dentro do conceito de batalha aproximada. Nesse conceito, as baterias de obuseiros 105mm atuam atingindo alvos dentro da área em prego nas suas diversas fases de operação, abordando desde o planejamento até a execução do apoio de fogo em sincronia com as manobras da força de desembarque. 14.3 – Apoio aéreo. O apoio aéreo é crucial nas operações anfíbias, proporcionando uma variedade de missões para suportar a força de desembarque, tanto durante o assalto quanto nas fases subsequentes. O comando do componente aéreo de ataque exerce papel central em coordenar e conduzir missões de apoio aéreo próximo, apoio aéreo afastado, reconhecimento e transporte. O apoio aéreo tem como objetivo desorganizar as defesas inimigas, desarticular suas reservas e assegurar a manutenção da iniciativa. 14.3.1 – Apoio aéreo próximo. O apoio aéreo próximo é empregado para fornecer suporte direto às tropas em contato com o inimigo, sendo coordenado pelo componente de combate terrestre em sincronia com os elementos de manobra terrestre. Esse apoio é normalmente feito por aeronaves de asa fixa ou rotativa, visando maximizar a precisão e minimizar os riscos de danos colaterais. 14.3.2 – Apoio aéreo afastado. Esse tipo de apoio visa atacar alvos mais distantes das linhas de contato, desarticulando as reservas inimigas e destruindo seus recursos antes que cheguem à área de operações. Essa função permite manter a pressão sobre o inimigo e fortalecer a posição defensiva da força de desembarque. 14.4 – Guerra eletrônica. A guerra eletrônica é empregada para degradar as capacidades de comando e controle do inimigo. Composta por medidas de interferência e proteção, seu papel é essencial para assegurar que os sistemas de comunicação e radar do inimigo sejam inibidos, permitindo, assim, uma vantagem tática à força de desembarque. 14.5 – Operações de informação. As operações de informação têm como objetivo influenciar a percepção e as decisões do inimigo, criando uma vantagem estratégica para a força de desembarque. Isso inclui o emprego de operações psicológicas, desinformação e segurança operacional para fortalecer o impacto das ações táticas em curso. Esses componentes de apoio ao combate são planejados de forma integrada e devem ser empregados no momento oportuno para maximizar seu efeito nas operações de combate e defesa. O fogo naval é vital para proporcionar apoio imediato à força de desembarque durante as fases iniciais do assalto, especialmente quando o apoio aéreo ou a artilharia terrestre estão indisponíveis. Ele serve para suprimir defesas inimigas nas áreas costeiras e facilitar a aproximação e desembarque das forças terrestres. 14.4.1 – Coordenação do fogo naval. A coordenação do fogo naval é fundamental para assegurar que as forças em terra recebam o suporte necessário no momento adequado. O Centro de Coordenação de Fogo Naval é responsável por planejar e sincronizar esses fogos com as operações da Força de Desembarque. 14.4.2 Tipos de alvos e táticas. O fogo naval concentra-se em neutralizar alvos inimigos em posições fortificadas, baterias de artilharia de costa e áreas de alta resistência nas proximidades da zona de desembarque. A artilharia naval utiliza principalmente projéteis de grande calibre para causar o máximo de impacto nas defesas inimigas, reduzindo o risco para as tropas em aproximação. Em condições meteorológicas adversas, o fogo naval pode ser o único meio de apoio a fogo disponível para as forças terrestres. 14.4.3 Limitações e considerações. Embora essencial, o fogo naval possui limitações devido a restrições hidrográficas da área de desembarque e à necessidade de manobra dos navios de apoio para evitar defesas inimigas, como a artilharia costeira. Para maximizar a efetividade, o navio de apoio deve posicionar-se estrategicamente para ter uma linha de tiro ideal e, ao mesmo tempo, estar preparado para manobrar em resposta a ameaças. Esses elementos de apoio, artilharia antiaérea e fogo naval, são planejados e empregados de forma integrada, com o objetivo de assegurar uma cobertura abrangente e contínua para as tropas da Força de Desembarque em todos os estágios do assalto anfíbio, oferecendo proteção contra ameaças aéreas e suporte direto contra alvos terrestres e costeiros. 14.7.1 Carros de combate. Os carros de combate são projetados para enfrentar forças inimigas diretamente, com alta capacidade de fogo, mobilidade e proteção. São ideais para o engajamento de alvos fortificados e tropas mecanizadas, permitindo que a força de desembarque consiga superar resistências significativas na área de operações anfíbias. 14.7.2 Viaturas blindadas de transporte. As viaturas blindadas de transporte são utilizadas para transportar tropas protegidas até o ponto de desembarque ou até posições avançadas em terra. Elas aumentam a mobilidade e a proteção dos fuzileiros navais em operações de combate, permitindo que cheguem aos pontos estratégicos com maior segurança e rapidez. 14.7.3 Carros lagarta anfíbios. Os carros lagarta anfíbios são veículos especialmente projetados para operações de desembarque anfíbio, capazes de operar tanto no mar quanto em terra. Estes veículos fornecem à força de desembarque um meio eficiente de transitar da água para o solo, sendo fundamentais para garantir um fluxo contínuo de tropas e equipamentos durante o assalto anfíbio e as fases iniciais da operação terrestre. 14.7.4 Integração e emprego dos blindados. A integração dos blindados com as demais forças de apoio, como artilharia e aviação, proporciona uma base de poder de combate versátil e adaptável. Os blindados operam frequentemente em coordenação com elementos de infantaria, apoiando diretamente as manobras terrestres e oferecendo capacidade de choque e proteção adicionais às tropas em movimento. O planejamento do uso desses veículos envolve uma análise detalhada das características do terreno e das posições inimigas, maximizando a efetividade e a segurança da força de desembarque. Esses veículos blindados, combinados com os demais elementos de apoio ao combate, fortalecem as operações de projeção de poder sobre terra e ampliam as capacidades operacionais da Força de Desembarque nas operações anfíbias. As publicações Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 32.1, Manual de Blindados de Fuzileiros Navais e Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 318, Manual de Emprego do Carro Lagarta Anfíbio abordam o emprego de blindados nas ações em apoio às operações anfíbias. 14.8 Engenharia. A engenharia atua como elemento de apoio ao combate e de apoio à sobrevivência em combate, visando ampliar o poder de combate de uma força, aumentando sua mobilidade e a capacidade de suas medidas de proteção, contribuindo para melhorar as condições de bem-estar das tropas e reduzindo a mobilidade das forças inimigas. O aumento da mobilidade da força de desembarque é obtido pela preparação de pontos de desembarque e zonas de desembarque, pelo desenvolvimento e manutenção de vias de transporte e campos de pouso, pela abertura de passagens em obstáculos e pelo lançamento de equipagens de transposição de cursos de água, tudo visando, principalmente, manter a impulsão da força. Na categoria de medidas de proteção, estão incluídos todos os trabalhos de organização do terreno que permitem maior sobrevivência às forças apoiadas. A engenharia, com seus equipamentos, proverá apoio na preparação de abrigos para instalações de órgãos de comando e de artilharia, bem como posições defensivas e instalações logísticas, principalmente abrigos para suprimentos críticos. A redução da mobilidade inimiga será obtida por meio do estabelecimento de obstáculos que canalizem, dissociem, fixem ou bloqueiem o inimigo. Deverá ser procurado o máximo aproveitamento dos obstáculos naturais, visando economia de tempo e de meios. A melhoria das condições de conforto de uma tropa aumenta sua capacidade de durar na ação. A engenharia provê geração de energia e produção de água potável, bem como executa trabalhos gerais de instalações. A publicação Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 33.1, Manual de Engenharia de Fuzileiros Navais incorpora os conceitos doutrinários e consolida a experiência obtida no emprego da engenharia de combate. 14.9, Comunicações. As comunicações em apoio às operações anfíbias diferem, em vários aspectos, das executadas em outros tipos de operações. A razão principal desta diferença reside no fato de que os meios de comunicações que apoiam a capacidade de comando e controle da força de desembarque estão todos embarcados e têm que ser gradativamente transferidos para a terra, à medida que a situação tática evolui. É importante salientar que esta transferência deve ocorrer sem que venha a provocar solução de continuidade nessa capacidade. O emprego das comunicações possibilita o estabelecimento das ligações que permitirão o comando e o controle das operações, por meio da exploração e manutenção dos diversos canais. O detalhamento do apoio de comunicações às operações anfíbias encontra-se em manual específico da série Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. 14.10 – Guerra Eletrônica. A guerra eletrônica utilizasse do espectro eletromagnético para a busca, a interceptação, a análise e a localização das emissões do inimigo e para a redução do uso eficaz de suas transmissões. O comando de controle processará a integração da guerra eletrônica com a atividade de inteligência, tendo em vista o potencial de coleta e processamento de informações e de proteção para as nossas comunicações. A publicação Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 60.3, Manual de Guerra Eletrônica apresenta o detalhamento desse apoio às operações anfíbias. 14.11, Reconhecimento e Vigilância. Devido à complexidade inerente às operações anfíbias, informações precisas e oportunas sobre a área de operações são fundamentais, não apenas para o seu planejamento, mas também para a sua execução. Neste aspecto, as operações anfíbias normalmente diferem das operações terrestres pela ausência de elementos de reconhecimento infiltrados na área de operações durante a fase do planejamento, que é conduzido com base em informações de arquivo. Essas características realçam a importância do esforço de reconhecimento para manter a força de desembarque continuamente informada sobre eventuais alterações tanto da situação do inimigo quanto do terreno e das condições meteorológicas. Neste sentido, as atividades de reconhecimento devem buscar identificar as superfícies e brechas do dispositivo inimigo. Os elementos de vigilância devem ser posicionados e operar de forma a prover o alerta antecipado sobre as eventuais ameaças à força de desembarque. Durante a fase da travessia e no início do assalto, todos os meios de reconhecimento estarão concentrados na força-tarefa anfíbia, a quem compete disseminar as informações obtidas. Com a ampliação da sua capacidade de comando e controle em terra, a força de desembarque assume o controle sobre seus elementos de reconhecimento. Esse processo demanda grande coordenação entre a força-tarefa anfíbia e a força de desembarque, particularmente o seu comando de controle, a quem caberá coordenar as atividades de inteligência no âmbito da força. Todos os componentes da força de desembarque, assim como seus diversos escalões, têm capacidade de executar atividades de reconhecimento, cada um de uma forma específica. A publicação Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 20.1, Manual de Reconhecimento e Vigilância detalha o apoio nas operações anfíbias. 14.12, Defesa Anticarro. A defesa anticarro busca integrar todos os meios anticarro disponíveis com os propósitos de localizar e engajar os carros de combate e veículos blindados inimigos tão afastados das posições amigas quanto possível, reduzir ao máximo o poder de combate dos carros de combate inimigos antes do seu engajamento com as unidades de assalto e neutralizar ou destruir os carros de combate e veículos blindados que consigam engajar a força de desembarque, com todas as armas disponíveis. Tais atividades são detalhadamente abordadas na publicação Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 10.2, Manual de Defesa Anticarro. 14.13, Operações de Informação. As operações de informação são um conjunto de ações coordenadas e dirigidas para alcançar a superioridade no ambiente informacional, por meio da negação, exploração, degradação ou destruição da informação e redes associadas oponentes, reais ou potenciais, enquanto protege suas próprias do ataque adversário. As operações de informação contribuem para a consecução de objetivos políticos e militares, no nível estratégico, operacional e tático, atuando sobre a vontade, a compreensão e a capacidade decisória dos adversários para reduzir sua combatividade e coesão interna. Elas agem nas três perspectivas da dimensão informacional: a cognitiva, a lógica e a física. Seus objetivos são atacar ou explorar processos e sistemas informacionais do inimigo e proteger os nossos processos e sistemas de tomada de decisão. O planejamento e a condução das operações de informação devem estar baseados na integração e sincronização de esforços, direção centralizada, princípio da oportunidade e execução descentralizada. As operações de informação empregam diversas atividades ou ferramentas capazes de afetar a informação, doutrinariamente denominadas de capacidades relacionadas à informação. Nesse contexto, as principais capacidades relacionadas à informação são as ações de guerra eletrônica, as ações de guerra acústica, as ações de guerra cibernética, as operações psicológicas, os assuntos civis e a comunicação social. Entre as principais responsabilidades das operações de informação, destacam-se as seguintes: moldar o ambiente informacional, assessorar o comandante, coordenar o emprego das capacidades relacionadas à informação e contribuir para a análise do risco operacional. A publicação Estado-Maior da Armada-335, Doutrina de Operações de Informação detalha o assunto.